Agora você pode ouvir os podcasts de Alexandre Magno para ativar o seu cérebro de alta performance. Você vai acompanhar temas como auto-hipnose, reprogramação mental, neurociência e programação neurolinguística. Tudo isso está disponível aqui no seu Spotify. Olá, sejas bem-vindo a este podcast onde compartilharei informações sobre auto-hipnose, programação neurolinguística, neurociência e reprogramação mental através dessa série chamada Ative Seu Cérebro de Alta Performance. Eu sou Alexandre Magno e meu propósito de vida é ajudar pessoas a ampliar a sua consciência para superar seus limites e assumir o seu melhor potencial. Você poderá também conhecer mais sobre o meu trabalho no site alexandremagnohipnose.com.br ou então em meu Facebook e Instagram, Alexandre Magno Hipnose. E neste primeiro episódio, eu quero falar para você de como a neuroplasticidade ocorre em seu cérebro e pode mudar a sua vida. Mas o que vem a ser a neuroplasticidade? Saber que nossos axônios podem desenvolver ramos em novas direções, que criamos novas sinapses e que nosso hipocampo se expande é tudo muito interessante. Mas o que significa tudo isso? Parece muito complexo, não é mesmo? Mas vamos entender aos poucos. A neuroplasticidade é aquele momento estranho em que saímos da nossa zona de conforto e que nosso cérebro interpreta que não vamos dar conta com esta situação. Quando estamos desenvolvendo a neuroplasticidade, entramos em territórios não explorados e forçamos o cérebro a criar novas conexões. É isso mesmo. E isso pode ser muito desconfortável, porém é o caminho do crescimento. E é aqui que muitas vezes travamos e não vamos adiante. Quando entendemos que o desconforto do novo é um convite ao desenvolvimento do nosso sistema nervoso central, então tudo muda, pois estamos entrando no processo salutar da neuroplasticidade. Se você está tentando ter uma rotina de exercícios, mas anda postergando seguidamente, ou então quer deixar de tomar refrigerantes e ter uma alimentação mais saudável, ou até mesmo mudar aquele seu mau humor, em qualquer um desses casos, você vai precisar da neuroplasticidade de seu cérebro. Quando eu falo em neuroplasticidade, estou falando de três tipos de mudanças ocorrendo no cérebro. A primeira é a mudança química, que são mudanças na quantidade ou concentração de substâncias químicas no seu cérebro. Elas aparecem rapidamente e vão gerar rápidas melhorias na memória de curto prazo ou mesmo nas nossas capacidades motoras. Mas essas mudanças somem quase tão rápido como surgiram. No dia seguinte, você praticamente volta ao ponto inicial. Isso acontece quando você faz algo novo apenas uma vez. Não há uma modificação duradoura em seu cérebro, pois é apenas uma explosão química. Você fica surpreso com o resultado, mas logo acaba. O próximo nível são as mudanças estruturais no cérebro. Essa explosão de modificações químicas é apenas o primeiro passo. Repita essa ação várias vezes ao longo do tempo e verá como a estrutura do cérebro começará a mudar. E é aqui que a coisa acontece. Os neurônios crescem e se formam novas conexões. Isso leva a melhorias duradouras na nossa memória e aumenta também as nossas capacidades motoras. Essas são as mudanças que nós queremos quando falamos de hábitos e de procrastinação. Contudo, essas mudanças estruturais em nossas redes neurais requerem tempo. Isso não acontece da noite para o dia, pois precisam ser repetidas várias e várias vezes. O terceiro e último tipo de modificação que ocorre no cérebro são as funcionais. Essas são as mais impressionantes. Nós vemos partes do cérebro que estavam destinadas a fazer uma coisa e depois começam a realizar outras. Isso é típico de quando há danos cerebrais e o nosso cérebro se reorganiza para conseguir funcionar de novo. Existem até várias histórias de pessoas que vivem normalmente com apenas a metade do cérebro. No YouTube você vai encontrar essas histórias. Esses são apenas alguns exemplos dessa mudança que ocorre frequentemente no cérebro após um derrame, onde as pessoas não conseguem usar mais uma mão ou perna. Para restaurar essa conexão entre o cérebro e o membro, é preciso haver uma mudança estrutural na ligação entre as redes neuronais. Para isso, Existem programas especializados nessa reabilitação, mas preciso de tempo e de muito esforço. Antigamente, antes dos cientistas conhecerem a neuroplasticidade, quando alguém não conseguia mais usar a mão direita, por exemplo, o programa de reabilitação se focava em ajudar a pessoa a fazer as coisas com a mão esquerda. Hoje em dia, isso não acontece mais. Muito pelo contrário, limita-se o uso da mão saudável, forçando o cérebro a encontrar um outro caminho neural em direção a uma recuperação parcial ou total do uso da mão direita. A manipulação da neuroplasticidade para a recuperação de funções tem um enorme potencial na neurologia. Ao mesmo tempo, a neuroplasticidade também tem suas limitações. Pessoas com danos graves no cérebro ou na medula não terão uma cura ao longo do tempo sem uma intervenção externa. Isso pode acontecer em casos leves, mas não em casos graves onde a total recuperação está fora de alcance. Mas então, o que realmente significa essa neuroplasticidade, Alexandre? É o que você deve estar se perguntando. Vejamos melhor. A neuroplasticidade se refere à capacidade essencial de mudança do cérebro. E aqui, por mudança, eu me refiro à capacidade do cérebro em desenvolver novas conexões e se adaptar. Nos anos 60 e 70, acreditava-se que o cérebro mudava e crescia desde a nossa infância até a idade adulta. Mas, ao mesmo tempo, acreditava-se também que quando se atingia a idade adulta, o processo parava. Ou seja, o cérebro de um adulto não podia mais crescer ou mudar. Ficávamos presos às conexões que o cérebro tinha feito durante a infância e a adolescência. Mas, na verdade, é possível crescer sim. Em um estudo feito com um grupo de ratos que ficavam numa gaiola normal, sem brinquedos e poucos companheiros, e um outro grupo que ficou em uma gaiola com brinquedos coloridos, muito espaço para correr e muitos outros ratos para interagirem. Importantes descobertas foram feitas com essas experiências. Os cientistas descobriram que o cérebro dos ratos que ficavam num ambiente mais enriquecido era maior que o cérebro daqueles que ficavam em um ambiente mais simples. O que aconteceu no ambiente enriquecido, aqueles que se pareciam com um resort 5 estrelas, é que houve alterações neuronais quanto ao aumento das conexões sinápticas no cérebro desses ratos. Isso significa que o tamanho e o funcionamento do cérebro é exatamente sensível e reativo a qualquer aspecto do ambiente, seja físico, psicológico, emocional ou cognitivo. Isso significa também que estimulando o cérebro com novas atividades ou a interação com outras pessoas resultará em novas conexões que causam um aumento do tamanho do seu cérebro. Mas, ao privar o nosso cérebro de novos estímulos ou aborrecê-lo, fazendo as mesmas coisas dia após dia, nós vamos levar à extinção das conexões e o cérebro até mesmo irá encolher caso não desenvolvamos atividades neuroplásticas. Para o nosso cérebro, não agir é agir. Qualquer atividade que nós não fizermos ou paramos de fazer terá um impacto em nosso cérebro. No momento em que diminuímos uma atividade, um conjunto de células especializadas começam a limpar as conexões sinápticas que não estão sendo usadas. O que significa que o nosso cérebro vai até mesmo fisicamente diminuir o seu tamanho. Quanto mais fizermos, mais conexões vamos desenvolver e nosso cérebro fica mais dinâmico e saudável. Essa densidade de conexões dá vitalidade ao cérebro. Mas quanto menos fizermos, menos conexões sinápticas temos. O cérebro fica mais vulnerável e mais facilmente nos esquecemos e sentimos mais as consequências da idade e doenças. Ao mesmo tempo, nosso cérebro está sempre respondendo à forma como interagimos com o mundo. Quanto mais diversas e complexas as interações, mais conexões neurais o cérebro irá criar. Quanto menos enriquecido for o nosso ambiente e as experiências, menos conexões o nosso cérebro vai desenvolver. Para se ter uma ideia, as crianças têm mais plasticidade no cérebro do que os adultos. Isso se deve ao fato de que seus cérebros ainda não terem passado pelo processo de mielinização. A mielina é uma substância que serve de revestimento, que acelera as conexões neurais, mas diminui a capacidade de mudança e adaptação. Esse processo ocorre na adolescência e basicamente atualiza as conexões existentes. Por isso, é fundamental que a gente realize tarefas e exercícios que estimulem o nosso cérebro a desenvolver essa flexibilidade ou plasticidade. Dessa forma, exercitar coisas que não estamos acostumados a fazer é sempre bom para o cérebro, pois nós estamos criando novas possibilidades de conexões neuronais. Quanto mais fizermos alguma coisa, melhor nos tornamos. As conexões sinápticas em nosso cérebro se fortalecem e o sinal transportado em nosso sistema nervoso central vai demandando menos energia. Isso significa que nosso cérebro se adapta ao que fizermos mais. Se estudamos muito, ele se adapta a integrar novos aprendizados de forma mais eficiente, com mais neuroconexões. O mesmo se passa com a nossa rede social. Quando conhecemos alguém novo, por exemplo, como a amiga distante da sua tia, vai se desenvolver uma rede de neurônios dessa nova pessoa e se ligar a uma rede de neurônios que representa a sua tia. Cada aprendizado, cada pessoa e cada experiência é representada em nosso cérebro por uma rede neuronal. Quanto mais densa for essa rede, ou quanto mais conexões sinápticas, mais forte é a informação e mais fácil é de se lembrar. As nossas habilidades, destreza e aprendizado se baseiam em redes de neurônios. Dessa forma, seja o que fazemos mais e no que prestamos atenção, é nisso que vamos nos tornar melhores, graças a essa fantástica capacidade da neuroplasticidade de nosso cérebro. Então, busque sair da sua zona de conforto e procure fazer coisas que desafiem a sua comodidade neuronal, para expandir as suas redes neurais e flexibilizar o seu cérebro para as mudanças que você precisa para crescer e manter a sua saúde física e psicológica. Faça aí uma lista com 10 atividades desafiantes e inicie agora a sua jornada de neuroplasticidade. Depois, comente nas minhas redes sociais como foi a experiência para você. Topa o desafio? Bora lá! E este foi o primeiro episódio da minha série de podcasts Ative o Seu Cérebro de Alta Performance, falando sobre auto-hipnose, programação neurolinguística, neurociência e reprogramação mental. Me acompanhe por aqui pelo Spotify ou através do Facebook e Instagram Alexandre Magno Hipnose e também pelo meu site alexandremagnohipnose.com.br. Um grande abraço e até o próximo podcast. Ativando o seu cérebro de alta performance. Uma série de podcasts com Alexandre Magno que falam sobre auto-hipnose, reprogramação mental, neurociência e programação neurolinguística. Tudo isso está disponível aqui no seu Spotify.